aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do Cabeça de Leb, o podcast do Luísa Lebs e do Magalu. E no episódio de hoje estamos recebendo pessoas maravilhosas e incríveis da Python Nordeste. Então esse episódio está sendo gravado diretamente da Bahia, Salvador especificamente. E eu estou muito empolgada, tá? Vocês vão adorar esse episódio. E aí, quem está aqui comigo é Andressa, Elis, Gabi, Geisa e Jade. Elas vão se apresentar para vocês agora.
Olá, pessoal. Quem está falando aqui é a Andressa Lima. Estou finalizando um curso de tecnologia para sistemas da internet. Eu sou de Natal, faço parte da comunidade Palheiros Natal. E essa é a minha primeira vez no evento. Estou trabalhando agora, nesse momento, com ciência de dados. É uma experiência nova, então está bem no início. Estou aprendendo ainda muita coisa.
Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Elis, eu sou de Recife, eu sou administradora, atualmente trabalho com gestão de projetos e estou na minha segunda Python Nordeste e dessa vez na organização dela.
E aí, pessoal, eu sou Gabi Cavalcante, eu sou de Natal, vocês também vão me ver pela comunidade do Palheiros de Natal. Eu trabalho atualmente como líder de um time que trabalha principalmente com Python e Django. Já perdi talvez as contas de qual é a edição da Python Nordeste, mas esse ano eu participei como palestrante e, enfim, está sendo uma experiência maravilhosa.
Oi, eu sou a Geisa, do Palheiros de Salvador. Eu sou formada em publicidade, mas eu trabalho com tecnologia há alguns anos. Atualmente, eu trabalho como analista de suporte e professora de robótica. Essa eu acho que é a quarta ou a quinta, não sei, quarta ou nordeste que eu participo, mas é a primeira que eu tô de fato só na organização apenas, né? Que antes eu participava de várias coisas, mas é só na organização nessa. Eu tava muito animada pra estar, porque é a segunda edição que tem aqui em Salvador, eu queria muito estar presente.
Oi, gente, eu sou Jade, eu faço parte da Python em Salvador. Essa é a minha primeira Python Nordeste. Atualmente eu trabalho como engenheira de software, mas eu estou fazendo migração de carreira, então eu estou bem no comecinho ainda. Estou na organização da Python Nordeste.
Meninas, muito obrigada por aceitar o convite de participar aqui do episódio. Primeiro que elas são bem modestas, tá, pessoal? Então, elas apresentaram aqui um pouco da bio delas. Mas, assim, são pessoas maravilhosas que a gente acaba se conhecendo na comunidade. Cada evento que a gente vai acaba sendo um reencontro. E é muito bacana ter essa experiência de, tipo, viver novamente a Python Nordeste, né? Tem pessoas que vêm a primeira vez, umas que já estão há mais tempo. Essa já faz aí, o quê? Mais de 10 anos de Python Nordeste. E cada edição é muito marcante, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco como é que tem sido viver essa edição.
Vou começar por mim, então, viu, Lid? Andressa aqui de novo. Então, essa é a minha primeira edição. Eu venho de geofísica, eu sou mestre em geofísica, então passei muito tempo em um ambiente completamente diferente. Ia muito para eventos acadêmicos completamente diferentes. Então, estar na Python Nordeste, assim, impacta em todas as formas. Tanto na carreira, o que é que eu quero fazer, com quem eu quero me espelhar. A gente vê aqui vários exemplos. A gente tem muitas palestras, né? A gente tem mini curso. Então, acaba que a gente tem um leque que não é tão comum ver assim na sala de aula. E aí a gente vê várias histórias que impactam. Então, assim, pra mim tá modificando completamente o que eu penso, não só sobre minha carreira, mas como pessoa, onde eu quero chegar. Eu quero participar de projetos sociais, eu sei a quem recorrer, com quem falar. Então eu acho que, como vindo a primeira vez, assim, eu acho que eu só consigo agora me colocar pra frente. O que é que eu quero fazer na comunidade, como é que eu quero ajudar, quantas pessoas eu quero trazer, quero que outras pessoas tenham essa oportunidade. Então acho que é nesse sentido que me impacta principalmente.
Ah, eu concordo totalmente com o que o Andressa falou. E para mim é muito uma questão de pertencimento, assim, né? Eu meio que caí de paraquedas na comunidade de Python e eu mal sabia programar. Eu acabei escolhendo muito pelo acolhimento que eu encontrei dentro da comunidade. Uma outra coisa que eu acho muito interessante para a gente destacar é que a Python Nordeste Salvador foi organizada majoritariamente por mulheres, então eu acho que isso é importante da gente falar, alimentar, assim. É um ambiente que eu sinto muito acolhida e uma coisa que eu acho bastante importante é ter uma perspectiva de quem eu quero ser. Então, ver essas mulheres todas tocando e organizando esses projetos, mulheres, tipo assim, com uma potência imensa, falando sobre tecnologia, falando como é importante que a gente esteja presente, assim, né? Dentro desse ambiente, é o que me fortalece, é o que me projeta para frente. É muito importante que a gente saiba do caminho que vai seguir, de perspectivas. Então, acho que essa comunicação dentro da Python Nordeste é imprescindível, né? Fora o fato de que a maioria de nós trabalhamos de maneira remota. Então, eu acho que isso influencia para que a gente conheça cada vez mais pessoas e se conecte de maneira presencial, que, vamos falar sério, assim, que é melhor, né? Então,
eu acho que tem uma coisa, e isso vai estar muito relacionado com o que disse aí, com o que Jairo falou, assim. É, eu acho que vai ter coisas similares com o que todo mundo vai falar, talvez. É, mas uma coisa que sempre me impacta muito quando eu penso, principalmente na Python Nordeste, é ver o quanto a comunidade foi mudando ao longo do tempo. Então, eu participei ali do iniciozinho do, quando a gente tava começando o PyLead no Brasil, e pra mim muito satisfatório, assim, chega a ser emocionante ver o como os eventos, eles foram mudando ao longo desse tempo. Então, isso foi coisa de 2013, 2014, e quando a gente vê as palestras que estão sendo submetidas, as pessoas que estão na organização, quando a gente olha pro CDC, quando a gente olha para os participantes do evento, houve uma mudança incrível e muito bonita de perceber ao longo desse tempo. Então, até a sensação que eu tenho de me sentir também acolhida nessa comunidade, ela mudou muito ao longo desses últimos anos, desses quase 10 anos, né? 10 anos aí, em que a gente está lutando muito para que essa mudança aconteça. E é muito incrível ver que outras pessoas estão participando disso, vendo outras pessoas contribuindo nesse processo. Mas eu acho que talvez um grande impacto, assim, que eu tenha é chegar no evento e ver pessoas diferentes, sabe? É olhar para a grade de palestrantes e ver pessoas diversas. É olhar para os participantes e ver pessoas diversas. E olhar para as pessoas que estão em posição de poder na organização do evento, como o CDC, como no processo mesmo, assim, de organização, de tomada de decisão, e conseguir me reconhecer nessas pessoas. E eu imagino que várias outras pessoas também devem ter essa sensação de olhar para a organização do evento e falar: poxa, eu sinto que eu faço parte disso aqui. É, eu consigo me ver representada nessa organização, consigo me ver representada nessa grade de palestras. Então, essa é uma mudança que, caramba, é muito bonito de ver mesmo.
É, eu acho que eu gosto de endossar a fala das três pessoas, e acho que principalmente a fala de Gabi, porque quando ela traz esse contexto histórico, né, é muito interessante observar que, e aí não julgando, mas existem muitos outros eventos de tecnologia que focam exclusivamente no conhecimento técnico, né, e acho que uma das coisas que me fez gostar muito da comunidade, embora eu nunca tenha dito que queria entrar, né? Eu fui trazida pelas pessoas e fui ficando, e adorei, me apaixonei e fiquei de vez. É o fato da Python, das comunidades Python serem muito interdisciplinares. E você conseguir debater não só questões técnicas, não só conhecimentos técnicos, mas você também poder falar sobre a diversidade do mundo mesmo, assim, sabe? Você poder discutir questões sociais, você poder discutir saúde mental, você poder discutir tantas outras coisas que a gente precisa realmente envolvido. E aí é como a palestra de Anicelli falou ontem, né? Tipo, tecnologia não é só programação. É, a gente vem fazendo tecnologia desde que o mundo é mundo. A gente não precisou chegar em ferramentas e maquinário para isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo essas palestras, assim, sabe? De verdade, vejo esse movimento de pessoas. E, enfim, acho que é uma das coisas que mais me toca dentro da comunidade.
Nossa, depois dessas falas, faço dar ao quadrado, né, também, repetir, porque eu, quando participei da primeira Python Nordeste em Salvador, acho que em 2014, não é isso? Eu não errar a data, né, minha gente? Minha cabeça, meu Deus. Quando eu participei, eu tava só como um participante. Eu não tive boas experiências, pra falar a verdade, mas assim, porque, enfim, as pessoas que estavam, né, na organização, eu conheci algumas, mas a próprias pessoas que estavam como participantes lá. E para o que eu vejo durante as outras Python Nordeste que eu fui participando, o acolhimento que eu tive, principalmente no PyLadies, assim, foi o que me fez fazer um capítulo em Salvador, participar de outras organizações também, né, por fora, tá sempre ali ajudando. Foi muito bom, muito importante, sabe, assim, para mim, porque eu já participava de outras comunidades de software livre, participava de alguns eventos também, para instalar Linux, se prevar, acho que o pessoal deve conhecer os filhos, né, da vida. Nossa, a comunidade Python, gente, eu sempre falo com todo mundo, assim, você sente uma família. Eu me sinto acolhida como uma família. Então, muitas vezes, eu posso estar doente, como eu tive, eu entrei na organização, eu tive que sair porque tive problema de saúde, mas aí eu falei assim: ó, gente, no dia, pode me chamar que eu vou dar um jeito lá, meus pulos, porque eu queria estar muito presente, assim, das pessoas, sabe, assim, porque é essa questão mesmo de você rever família. Eu tenho certeza que eu vou começar aí a segunda-feira com todo o gás, porque é muito bom. Você vê de todo mundo, assim, não tem essa questão de, ah, porque você sabe ciências de dados, você sabe programar automatização, você faz teste. Não tem essa diferença. Eu nunca vi, na verdade, na comunidade inteira, E tem gente que tem doutorado, por exemplo, você nem sabe. Você só vai saber depois, assim. Porque alguém vai comentar, ah, fulano de tal tem doutorado nesse assunto, vai te ajudar. Mas é uma pessoa muito simples, tá? Então as pessoas se tratam dessa forma e propaga isso. Acho que tudo que tem na comunidade de Python, até hoje, é nesse nível aí.
Eu acho que uma coisa que faz parte do que ele está falando é que não existe hierarquia de conhecimento, né? O que existe dentro da comunidade de Python são pessoas que se abraçam, que se organizam e que estão ali para fazer a coisa acontecer. Então, quando eu entrei na organização, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer. Eu não fazia a mínima ideia do que eu poderia pegar para fazer assim. Tanto que eu conversei com uma das pessoas, né, que eram pessoas referências dentro da construção da organização. Eu falei, minha velha, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí ela falou assim, meu filho, o que mais tem coisa para fazer? Pega qualquer coisa aí. E foi me mostrando, né, os caminhos. Assim, é importante dizer também que a parte operacional também movimenta, sabe? Também movimenta o evento, também movimenta as pessoas. A gente faz acontecer. Então, o fato de fazer as coisas acontecerem faz com que as outras coisas se movimentem, de fato, né? Então, a gente vai criando um movimento, assim, entre nós.
É só pegar um gosto do que as meninas falaram, né? Essa sensação de pertencimento realmente é muito importante. Acho que as coisas dão certo e saem os eventos porque todo mundo tem um único objetivo. Que não é tipo assim, o que eu sei, o que eu quero saber, não é isso. É, eu quero encontrar o pessoal, eu quero ajudar, eu quero rodar a roda lá da comunidade, como a gente viu nas palestras. E eu acho que essa sensação, o objetivo em comum é o que faz a coisa acontecer. Quando eu comecei ainda, que ainda tá no iniciozinho, eu tô vindo de uma migração de carreira que passei muito tempo. Eu passei 10 anos fazendo uma coisa e do nada eu resolvi mudar. Então, tipo, isso por si só já é assustador. E aí, aqui é que tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Eu pensei assim, eu vou chegar no evento e, assim, eu queria fazer parte, mas não sabia onde é que eu vou contribuir, porque eu tô vindo de outra cabeça. E aí as meninas falaram, vai pro CDC. E tipo assim, o CDC já de primeiro? Como assim? Já vai me dar uma coisa dessa importante pro CDC? E assim, tem muita coisa que acontece aqui que eu vejo e parece que a gente tá numa bolha dentro do mundo. Porque é diferente, o clima é diferente, os objetivos são diferentes. As palestras que a gente vê são diferentes. Até a parte tecnologia que a gente vê aqui, ela é dada de uma maneira diferente. É uma vivência, é uma aplicação. E essa coisa, assim, da humildade, que eu acho que é assim, incrível, ela tá muito descrita na parte de... No final, todo mundo fala isso, né? No final da palestra, quem quiser conversar, chega ali, conversa comigo, tá aqui minha rede social. Então, mesmo que você não saiba uma coisa, você tem uma porta, uma pessoa que tá disposta a te ajudar. Independente de quanto ela sabe, de quanto você não sabe. Então, eu acho que isso muda completamente o ambiente. A gente quer estar com as pessoas, a gente quer falar sobre as coisas. Então, assim, é um evento que, pra quem tá começando, para quem já está há muito tempo, vale muito, muito, muito a pena participar. E assim, só para fechar o que eu penso em relação à comunidade, eu acho que todo mundo que está aqui veio por causa das pessoas e ficou por causa da tecnologia.
É o nosso lema, né? Pessoas maiores que a tecnologia.
Assim, é muito bom ouvir vocês, porque a gente vai percebendo como as experiências são diferentes, né? Cada pessoa aqui falou uma parte do que é a Python Nordeste, e ainda assim é uma coisa muito particular. Assim, é incrível só vivendo e vindo para um evento para saber 100% o que é isso. Essa é a minha terceira Python Nordeste, tipo, todas elas eu acabo conhecendo pessoas diferentes, e também eu vejo uma maturação no conteúdo, tipo assim, maturação não é no nível de profundidade, mas é até mesmo da escolha do conteúdo que a pessoa vai abordar. Então, assim, teve edição que teve uma galera que palestrava mais de conteúdo mais técnico, mais raiz de programação, e sei lá, na outra edição a pessoa trouxe um conteúdo mais ligado à gestão, mais ligado à comunidade, que é algo muito importante, ligado ao open source, a como contribuir. Então, assim, é muito bacana ver que uma pessoa, ela tem vários conteúdos diferentes para compartilhar e a gente acaba aprendendo muito. E aí, tipo, nessa edição eu vim, tipo, eu não ia submeter a atividade nenhuma, disse, não, eu vou para Python Nordeste só para aproveitar mesmo, não quero submeter nenhum nada, só quero passear e tal. E aí, no fim das contas, submeti também uma palestra que foi aprovada. E aí eu falei aqui, tipo, sobre como pensar como cientista da computação. Tá o pessoal aqui rindo de mim na gravação, tá, gente? Porque eu tô dizendo uma coisa que eu nunca consigo, que é, tipo, ficar na minha, não contribuir de alguma forma. E aí, tipo, a galera gostou da palestra, temos feedbacks bem positivos, mas eu fiquei muito surpresa, tipo, no que as pessoas acharam, assim, porque eu comecei a falar de umas coisas assim, mais da matemática, puxando a questão interdisciplinar, mas assim, você na verdade não sabe o que o público vai achar do seu conteúdo. E aí está aqui com a gente uma das pessoas também que palestrou, que foi a Gabi, e aí eu queria que ela falasse também sobre isso, de como foi pra ela submeter o conteúdo, né, não vou dar aqui spoiler da palestra dela, ela mesmo vai contar como é que foi, mas um assunto muito interessante que era sobre filtro e flag, que eu, tipo, eu tava muito afim desse assunto, e aí quando eu vim na grade, eita, pô, esse assunto aqui me interessa, aí quando eu fui ver, eita, pô, Gabi, minha amiga, né, fundou aí a Palha de Brasil e vai estar lá lendo acessível, e aí eu queria saber, Gabi, como foi a tua escolha do tema, a preparação do conteúdo?
Ai, valeu, Lídia. Então, esse ano também, assim, eu tava querendo bastante voltar a participar dos eventos. Eu tô há um bom tempo, principalmente depois da pandemia, eu estive bem afastada de eventos. E esse ano eu queria muito participar. E aí o processo, assim, foi basicamente, eu tentei pegar um assunto que ele fosse muito próximo da minha vivência. Então, sempre tem aquele sentimento um pouco de ansiedade quando a gente pensa em palestrar, e uma das, talvez, técnicas que eu tento usar é o que eu posso falar que está muito próximo do meu dia a dia. Qual assunto eu vejo todos os dias, ou eu vejo com muita frequência, e aí se eu for conversar sobre isso com outras pessoas, vai fluir, vai ser natural, eu vou sentir que eu estou falando de algo que eu tenho bastante conhecimento. Isso me ajudou muito, então, o assunto de features flags, que é como eu consigo controlar features em produção, como é que eu consigo controlar mudanças em produção, inclusive, então foi gravado, dá certo, qualquer coisa, assistir depois. Quando eu escolhi esse tema foi muito nesse sentido de eu quero algo que seja um assunto do meu dia a dia, e algo que também me ajudou muito, porque eu chamei uma amiga pra palestrar comigo, eu conversei com ela, porque eu queria também ter uma pessoa que tivesse uma outra visão de uma outra empresa, como era implantar essa técnica em um outro time, então foi muito bom porque eu sabia que isso ia me dar uma certa segurança, eu ia me sentir mais à vontade. Então, tanto eu quanto o Raquel, a gente veio palestrar. É uma dinâmica um pouco diferente quando você palestra com duas pessoas. Tem o desafio aí de ter uma sincronia, mas foi muito bom, e foi muito bom ver as pessoas. Eu acho que essa a coisa do feedback, né, do ver o retorno das pessoas assistindo a palestra é muito bom, assim, é muito bom olhar as carinhas e ver as pessoas balançando a cabeça, concordando, ou as pessoas, tipo, tô entendendo o que você está falando. Eu me sinto muito satisfeito, assim, quando eu olho e elas estão olhando, sabe, assim, elas estão prestando atenção. Isso me deixa muito feliz, eu acabo ficando mais empolgada ainda para falar sobre. Então é uma experiência muito boa, eu super indico para as pessoas que tenham interesse em submeter uma palestra, tentar procurar isso, assim, um tema que seja do seu dia a dia, um tema que você seja, esteja familiarizado ou familiarizada, um tema que você consiga desenvolver aquilo com segurança, que você se sinta à vontade, talvez, para você começar, e aí, se você se sentir à vontade com palestrar com outra pessoa, mas, assim, é uma experiência incrível, super indico, façam, é uma sensação muito boa.
Gabi, eu tava lá assistindo sua palestra, tipo, adorei, o conteúdo muito massa, incrível. E aí, assim, as palestras é uma das atividades que tem durante o Python Nordeste, né? É um evento bem estruturado, que tem vários momentos. E aí, assim, pra quem nunca foi pro Python Nordeste, ou pra quem já foi e quiser matar as saudades, quais são os momentos do evento? E como é que vocês decidiram essa organização, a estrutura dele?
Quando se pensou logo da Python Nordeste em Salvador novamente, uma coisa que todo mundo que tava foi aqui, a gente queria o máximo de pessoas locais. Inclusive, a galera que estivesse fazendo projetos. Porque tem muita gente de tecnologia aqui. Então, assim, a mesa de abertura, por exemplo, foi o grupo Negras e Negras na Ciência, na Computação. Foi uma abertura, assim, sensacional com as meninas desse grupo. Nossa, o Matheus falando de colônia de dados, o Tarcísio, que é local, né? Mas ele não vive mais aqui em Salvador, mas ele é soteropolitano, raiz da Gema. Então, a gente tentou também trazer outras... Sempre balancear coisas técnicas, mas também que trouxesse outros pensamentos, né? Porque é importante não só a questão técnica que a gente estava falando antes, né? Então, esse o pensar tecnologia, porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Inclusive, é um lema da comunidade, né? Pessoas é maior que tecnologia. Então, a gente levou isso aí na risca. Então, ficou bem, bem diversificado, não só dessas questões dos temas, dos assuntos, dos tópicos, mas também de diversidade de pessoas. Então, a gente conseguiu, ao meu ver, né? Pelo que eu vi dali da grade, que eu consegui, né? Eu peguei algumas, e quando a gente tá na organização, a gente não consegue pegar quase nada, né? Assistir é só trabalhando. Mas das que eu consegui ver, e de toda a grade, eu gostei bastante, fiquei bem feliz. E principalmente pra gente rever também pessoas, né, tão queridas, a Gabi, a Lid. Fora essa questão das palestras, a gente tem a palestra do Relâmpago. Então, assim, quem não teve a oportunidade de dar tempo, né? Porque tem essa questão também, né? Quando tem a abertura, a gente não consegue, às vezes, pensar numa coisa direito. Isso é até uma dica, assim, pra quem tá querendo participar e acha que, ah, eu não sei nada, ou então pouco que eu sei, porque vê as palestras. Realmente tem uma galera ali que tem uma palestra realmente top das galáxias, né, como vocês chamam. Aqui é barril dobrado, a galera do barril dobrado. Mas não fique se espelhando, assim, eu acho que muitas coisas, por exemplo, que eu fiz no início, e quando eu comecei a passar para outras pessoas que também estavam começando, eu já ajudei. Então pensem também nessa, quando vocês forem começar a pensar em palestra. Não fica pensando assim, ah, eu tenho que fazer alguma coisa muito técnica, ou então que eu tenho que chegar em algum nível de alguma outra pessoa que já tá no mercado de trabalho, sei lá, 10 anos, sabe? Então assim, você que tá iniciando aí, toma cuidado com isso, não fica ansioso não. Então as palestras relâmpago, elas ajudam nessa questão pra quem não deu tempo, né? Então são 5 minutos, você joga uma ideia ou alguma coisa que você queira fazer, inclusive você quer fazer uma chamada pra algum projeto coletivo pra chamar a galera pra participar, pode também dar aviso, marcar pra ir pra bar, ou tem de tudo.
Essa é uma das formas, né? Uma outra forma que a gente tem para participar e engajar no evento é, por exemplo, o código de conduta. Existe uma comissão, a gente estava até falando aqui do CDC em algumas vezes, então só para explicar. CDC, código de conduta, é uma comissão que não está dentro da organização, é um polo ali que fica à parte, mas essas pessoas elas são selecionadas para... Como a gente já tinha falado aqui que o evento é de tecnologia, né? Tem muita gente de diferentes locais, trazendo diferentes assuntos. E esse diferente é uma palavra interessante para um evento desse porte. Então a gente tem uma pluralidade gigante. E para que esse ambiente seja respeitoso, que todo mundo se sinta confortável em trazer seu conhecimento, conversar, existem algumas regras que são definidas pelo Código de Conduta. E aí essa comissão, ela fica responsável de observar se essas regras estão sendo seguidas, né? Para que o evento ele seja respeitoso, todo mundo consiga interagir da melhor forma possível. Então essa é uma das formas de se engajar também, que é o que eu estou fazendo aqui. É a primeira vez na Python Nordeste participando do CDC.
Eu acho que é uma outra forma também de você transmitir conhecimento de uma maneira um pouquinho mais prática, são os tutoriais. A gente teve alguns tutoriais aqui. Inclusive, uma das meninas que trabalham comigo submeteu um tutorial. E ela não necessariamente é da tecnologia, então é muito legal, inclusive... Eu já participei de tutoriais, aprendi a partir de tutoriais, massa. Acho que é uma das formas, já que caso você não queira submeter uma palestra.
E é sempre interessante pensar com relação aos keynotes, né? Os keynotes não são necessariamente pessoas que submeteram atividades, mas são pessoas que a comunidade entende que tem coisas boas para serem compartilhadas. São pessoas que já ajudaram muito na construção da própria comunidade, são pessoas que estão desenvolvendo projetos. E aí são pessoas que são convidadas para estar com a gente, para fazer essas palestras, fazer essas falas. E os convidados, as pessoas convidadas desse ano foram priorizadas pessoas negras. Então, ter Matheus, que é de Salvador, o Tarcísio, que é de Salvador, e a Anicele, que não é de Salvador, mas é uma mulher negra, então eu acho que essa foi um dos pontos de diversidade que são tão incríveis, assim, que é tão prezado pela comunidade.
Puxar o gancho de Elis rapidinho para falar que Salvador é a cidade com maior população negra fora da África, então isso é muito importante que seja trazido, assim, né? Que a gente saliente. E esse quadro de pessoas palestrantes fosse um quadro majoritariamente negro para também representar a cidade sede, né? Salvador.
Acho que é interessante falar também de que, assim, o evento ele é muito incrível, a comunidade ela é muito forte, ela é muito ativa, ela é muito atuante, mas toda a organização ela é feita voluntariamente. E aí, também a gente precisa tirar o encantamento de que tudo são flores, né? Existem muitos momentos difíceis, existem muitos momentos estressantes, existem muitos momentos em que a gente fica sem saber o que fazer, quase querendo arrancar os cabelos, mas é realmente muito gratificante, é muito feliz quando a gente vê que todo o esforço deu certo, sabe? Tipo, foram 11 meses, quase um ano de trabalho para poder estar com esse evento aqui de pé. E aí, de tudo que passou, de pessoas que entraram, de pessoas que saíram, de pessoas que estão ajudando, que se voluntariaram para ajudar pontualmente nos dias do evento, que também são extremamente importantes, das pessoas que estavam desde o começo lá pensando formato, pensando em abertura de edital, pensando de palestras, pensando em quem seria convidado, em correndo atrás de espaço para sediar o evento, correndo atrás de patrocínio para fazer a manutenção do evento. Todas trabalham um trabalho imenso e é muito importante que sempre tenha pessoas engajando. E aí eu acho que essa é uma das maiores forças que a gente enxerga, sabe, na comunidade, porque para esse evento estar acontecendo todos os anos, há mais de 10 anos, é preciso que tenha muita gente comprometida em fazer isso acontecer. E aí, assim, é isso. Não romantizemos, mas também sejamos muito sinceros e dizer que é muito feliz, assim. É muito grato, é muito bonito ver tudo isso. E aí, quando vocês verem a foto oficial lá e aquele monte de gente, gente, é sério, a felicidade é real.
E outro ponto muito interessante do evento é que ele tem uma construção democrática, muito coletiva, da comunidade, todo mundo consegue ali ajudar de alguma forma. E também a escolha da cidade-sede sempre ocorre no evento atual. Então, assim, a comunidade é que vai escolher onde é que vai ser a próxima edição. Então, assim, se vocês estiverem já querendo se planejar para a próxima Python Nordeste, sigam as redes sociais, né, para pegar todas essas informações, pegar as datas, né, de abertura do evento, submissão de palestra. Então, uma coisa que é muito interessante, vocês já irem se planejando para que vocês tenham a melhor experiência possível, não só de vir, né, para o conteúdo, mas também viver ali a cidade, né? É muito interessante também esse ponto, porque a gente acaba conhecendo mais de realidades diferentes, assim, do que as pessoas gostam, como elas vivenciam aquele ambiente. E isso também faz parte da tecnologia, né? Pessoas e como elas estão ali inseridas e muitas vezes dá até ideias, né, de projetos e de coisas que nós podemos fazer para contribuir.
Gostaria de salientar que às vezes a gente tira uma ideia de um projeto de uma mesa de bar, viu? Então...
Perfeito, é bem isso. E tipo, também tem esse momento no evento que a gente acabou aqui esquecendo, que são os parbar, né? Após o evento, a galera escolhe um local para se encontrar. E tipo, todas as noites ali, né, o pessoal tem aquele momento de interação. E é muito rico, assim, muito rico para tudo. Assim, tanto de você aprender coisas novas, tipo, a galera tá ali compartilhando algum assunto, quanto você criar alguma identificação, alguma outra comunidade acaba surgindo. Então são muitas oportunidades, né, que um evento como a Python Nordeste, Python Brasil e semelhantes, né? Tem várias comunidades de tecnologia que fazem eventos que só quem participa é que sabe, né? E aí, assim, nós estamos chegando já no final do nosso episódio, infelizmente, já estou com saudades de todas, né? De tudo aqui, mas assim, como é que a gente poderia então deixar os nossos ouvintes sentindo um gostinho do que é estar na Python Nordeste, né? Qual dica vocês dariam se a pessoa quiser vivenciar um pouquinho do que a gente vivenciou aqui?
Então, acho que tem algumas formas de fazer isso, né? Principalmente aí seguindo as redes sociais da Python Nordeste. Que a gente, todo mundo postou foto em todos os locais, em todos os momentos, de todas as palestras. Tem as nossas redes sociais também, né? Quem nunca veio para Salvador, quiser conhecer um pouquinho mais, vai ter foto lá da gente marcando os pontos turísticos, mas acho que a Jade tem mais propriedade aí para falar, né, do que é mais interessante ver.
Acho que uma outra forma é você se juntando com as comunidades dos seus espaços, sabe? É um pré-evento para mim, porque você vai conhecendo essas pessoas, você vai compartilhar conhecimento, você vai aumentar a sua rede pessoal e profissional, porque a gente sai daqui com amizades que a gente nunca imaginou que conheceria em 1 milhão de anos. E quem sabe, se na sua cidade não tiver, tipo, entre em contato com as redes sociais da Python Nordeste ou com os grupos de PyLadies e, sei lá, tentar construir uma comunidade na sua cidade, sabe? Acho que isso é bem interessante. É isso, é um pré-evento. Você pode aprender muito com isso.
Nas comunidades que a gente vai meio que gerindo os eventos, né? Então, a gente vai gestando esses eventos todos dentro da comunidade. Sobre os pontos turísticos de Salvador, suspeita para falar, porque eu sou muito bairrista, mas eu recomendo que vocês visitem a Igreja do Bonfim, a Cemeteria da Ribeira, o Porto da Barra, vai fazendo a lista aí, a Praia da Penha, tudo isso, o Bar da Mônica, vão anotando aí, e a próxima vez que vier para Salvador, só me mandar uma DM que eu respondo.
O Largo da Mariquinha, que ficou pequeno, né? Pra tanto paetonista junto.
Largo da Mariquita, amiga.
Desculpa, Salvador.
Olha, pra quem não veio nessa edição e quer sentir só um gostinho, vai ter, né, as palestras gravadas. A gente sempre deixa o conteúdo, vai lá no canal no YouTube. Eu não vou lembrar o nome agora, mas procura lá Python Nordeste algum ano, vocês vão achar vários vídeos com as principais, né? Porque se não são todas as palestras, né? Por exemplo, todas as palestras são, mas os tutoriais não tem e a Relâmpago também não é, né, gravada. Mas dá uma olhadinha. E a outra coisa gente, vai juntando a Nica para a próxima edição, né? Com certeza é um lugar de sol. porque é Nordeste, comida boa, então, né, não tem nem o que dizer mais, minha gente. Tem que vir, participar, porque muita coisa assim que vocês vão conhecer é só na hora, vocês vão ver aqui como a galera sempre tá apoiando ao outro, conversando sobre várias coisas, até games, até de tudo. Muito bom, tem que vir.
É, eu acho que eu só vou dar uma dica, galera, se organiza em caravana, porque é muito bom. E se vocês puderem, já estende um pouquinho, chega um pouquinho antes, vai um pouquinho depois, porque o evento é muito bom, mas acabar aqui, interagir com a comunidade, conversar com o pessoal, conhecer a cidade, acaba sendo também uma ótima oportunidade. Então, já fiquem atentos aí pros anúncios, se organizem, já é o período de pedir férias, já é o período de organizar as caravanas, e aproveita bastante, que é uma oportunidade incrível, incrível, então super indico e vale muito a pena.
Eu não saía desse episódio, eu ficaria aqui, né, pra sempre, até pra cada vez que a gente fala da Paixão Nordeste, a gente vivencia o evento de novo. E eu espero que a gente esteja aí no próximo também, tá? O Luiz Aleb sempre participa dos eventos, né, de alguma maneira. E é um orgulho, né, receber vocês aqui no Cabeça de Leb e agradecer novamente vocês terem aceitado esse convite maravilhoso. E sigam nossas redes sociais, Cabeca de Leb, não tem um C cedilha. E também bota lá, 5 estrelas no Spotify, né? É impossível que com mais um episódio maravilhoso desse vocês não queiram dar 5 estrelas. E também sigam as nossas convidadas.
Queria agradecer, Lid, muito, muito obrigada à Cabeça de Leves, a Lid, que fez o convite, a participação das meninas, muito bom. E assim, quem quiser me achar nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Andressa Lima Ferreira ou Andressa LF, já me acha. Obrigada.
Eu também quero agradecer a oportunidade da Luiza Leves, agradecer as meninas por compartilharem tanto conhecimento comigo, por estarem comigo, me chamarem. Vocês são incríveis. E quem quiser me achar nas redes sociais, é só tímida pra gente, mas pode falar lá que eu respondo. Jade Figueiredo no LinkedIn e Jade Figueiredo no Instagram também.
Lid, valeu pelo convite, foi muito bom ter participado. Valeu, Luiza Leves, pela assim, ótima iniciativa, muito bom mesmo. E muito obrigada, foi muito bom ter ouvido a experiência de cada uma das meninas aqui. Então, pra mim foi maravilhoso. E muito obrigada, galera.
Obrigada, Lid, obrigada, Luiza Leves. Muito bom, reencontrar as meninas. Ainda mais participar de um podcast desse. Dê as 5 estrelas aí, viu, minha gente? Quem merece, viu? Conteúdo aqui, a galera, barril dobrado. Mas é isso. Muito, muito, muito obrigada. Participem aí na próxima. Python Nordeste. É isso. Ah, meus negócios, né, na internet. Gente, eu tô no Instagram Parque Criativo. Como eu falei, eu sou professora, né, então coloco coisas lá nesse Parque Criativo no Instagram. E o resto, Geisa Santos no Twitter, Facebook, por aí vai. LinkedIn.
Obrigada também, Lid. Valeu, Luiza Leves, por essa iniciativa massa. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo. E quem quiser me encontrar no LinkedIn é Elis Grace Lazes. Muito difícil. Bota aí Elis Lazes que acha. Lazes com G. E aí, valeu.
Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.